Estamos agora entrando na oitava vela de Hanukkah, o oitavo dia de Hanukkah, chamado Zot Hanukkah. Zot Hanukkah, principalmente o motivo que eles chamam assim, é pela leitura da Torá de amanhã. Amanhã a gente vai ler as últimas tribos que sacrificaram na época do Mishkan, para inaugurar o Mishkan. E no finalzinho está escrito Zot Hanukkah Tamizbeach. Essa foi a inauguração do Mizbeach. É por isso o nome do oitavo dia, já que a gente tem essa leitura, chamado Zot Hanukkah. Dizem nossos sábios que Hanukkah é o término de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Tanto é que o próprio Pasuk fala Bezot Yahavó Aharon El HaKodesh, e depois está escrito Bezot Yichupar Avon Yaakov. Está escrito nos profetas que no Zot vai ser perdoado o pecado de Yaakov. Dizem nossos sábios quando que é o Zot que é perdoado os pecados? Oitavo dia de Hanukkah. Como a gente mencionou em Rosh Hashanah Rabá, se a gente fosse trazer a termos modernos, em Rosh Hashanah Deus escreve o que vai acontecer conosco, em Yom Kippur Deus salva o arquivo, em Rosh Hashanah Rabá ele anexa um arquivo, e em Zot Hanukkah, no último dia de Hanukkah, Deus envia esse e-mail para frente. Esse é o dia que termina de fato e é a última chance que a gente tem de poder mudar as coisas como vão ser durante o ano para o bem. Certa vez, estamos começando agora, certa vez, um pai chegou feliz em casa, super feliz, com um diamante que ele comprou no bolso do terno dele. Um diamante que ele comprou hoje, vai vender amanhã por um preço muito maior, vai ter um grande lucro. E quando ele tirou o diamante, tirou a caixinha para mostrar para a família dele, todo feliz, ele espirrou. E o diamante voou para o carpete. Vai achar agora onde está no tapete aquele diamante. Ficaram preocupados, começaram a procurar. Pai, a esposa, os filhos, todo mundo começou a procurar e procurar. E já estava noite adentro e não estava encontrando de jeito nenhum, era muito pequeno. Até que finalmente, depois de uma bela procura, um dos filhos finalmente dá um berro. Achei! Podem imaginar a felicidade de todo mundo, principalmente do pai, como ficou feliz. E ele chamou o menino e colocou ele sentado no colo dele e deu um beijo no filho. Muito obrigado, meu filho, que você me achou o meu diamante. Todo mundo estava feliz naquele momento. O menino estava mais feliz ainda por ter encontrado o diamante. Mas mais feliz do que ter encontrado o diamante, ele estava feliz com o beijo que só ele recebeu e os outros não receberam. Ele recebeu uma demonstração a mais de carinho e amor naquele momento. Assim também Deus, de vez em quando, faz alguns milagres para a gente, que são um beijo para a gente, é uma demonstração a mais de amor. A Gemara pergunta, o que aconteceu em Hanukkah? Mai Hanukkah, pergunta a Gemara, o que é Hanukkah? E então a Gemara responde que é Hanukkah, quando eles venceram a guerra, entraram no Beit HaMikdash, precisavam acender a menorá, e só acharam o único pote de óleo que não estava impurificado pelos gregos, e acenderam com aquele óleo, e em vez de durar só um dia, que era o que deveria durar, acabaram durando 8 dias, esse Hanukkah. Por outro lado, a gente sabe que ao mesmo tempo teve uma batalha que é algo, se a gente fosse comparar os dias de hoje, como a Jamaica venceu os Estados Unidos. E de repente, esse milagre praticamente não é mencionado. A Gemara nem fala dele. A Gemara fala só o motivo de Hanukkah são as velas. O resto nem menciona. O azeite. Pergunta ao nosso sábio, a frente fala, não, nossos sábios, o que, que vem a ser isso? Por que, que a Gemara não menciona o outro milagre? Parece que o outro milagre é muito maior do que só as velas terem ardido 8 dias. Uma batalha muito, muito forte. Eles conseguiram vencer. Poucos venceram os muitos. Os fracos vencendo os fortes, isso não é mencionado naquele momento. Explicam nossos sábios o relacionamento entre Deus e o povo é um relacionamento de pai e filho. Existem coisas que o pai tem a obrigação de fazer pelo filho. Ele tem a obrigação de lutar para conseguir aquelas coisas para o filho. Por mais que o filho não está no caminho que o pai quer, mesmo assim o pai vai fazer aquilo. Ele vai dar comida para o filho, ele vai dar roupa para o filho, vai dar moradia para o filho. Isso tem coisas que fazem parte. Qual é a forma do pai demonstrar o amor que ele tem pelo filho? Quando ele faz algo extra, algo que ele não tinha necessidade de fazer, ele não tinha obrigação, entre aspas, de fazer. E mesmo assim ele faz. Aquele beijo a mais que o pai dá, isso é algo que mostra o amor que ele tem e o afeto que ele tem pelo filho. Da mesma forma, a batalha que o povo teve com os gregos era algo que, entre aspas, era uma obrigação Deus salvar o povo disso. Porque, sendo pai, você quer a proteção do seu filho. Você quer que ele viva direito. Viva. Então, óbvio que você vai querer salvar. Então, esse milagre, é verdade que foi enorme. Um grande milagre. Mas era um milagre que, mais ou menos, era uma certa, entre aspas, obrigação de Deus, como um pai, salvar os seus filhos. No momento que, depois disso, Deus foi e deu um beijo a mais. Não tinha necessidade das velas arderem os 8 dias. A gente mencionou semana passada que, pela lei, quando todo mundo está impuro, pode se acender com óleo impuro também, as velas da menorá. Eles poderiam muito bem acender as velas do jeito que estavam e com óleo impuro. Mas Deus falou, agora eu vou demonstrar o amor especial que tenho por eles como meus filhos. Então eu vou fazer algo extra. Eu não tenho obrigação, entre aspas, de fazer com que eles achem um pote de óleo puro e que esse pote vai durar os 8 dias, mesmo que ele só tenha óleo para 1 dia. Eu não tenho obrigação de fazer isso para eles. Mas como filhos, eu vou demonstrar o amor que eu tenho especial por eles e vai acontecer esse milagre. Então, no final das contas, o motivo pelo qual isso é tão lembrado é porque essa é a demonstração de afeto de Deus por nós, como pai para um filho. E da mesma forma, a gente enxerga em Hanukkah o recíproco. Deus se comportou conosco como pai para um filho, e nós em Hanukkah nos comportamos com ele como filhos para um pai. Existem duas formas de servir a Deus. Existe uma forma de servir a Deus que, como um servo, serve o seu patrão. E existe uma forma de servir a Deus como um filho serve o seu pai. Uma forma, a primeira, é uma forma de temor. E a segunda é uma forma de amor. A pessoa pode servir a Deus e fazer aquilo que Deus pediu. Deus pediu para fazer assim, ele vai fazer assim. Assim como uma pessoa manda o seu escravo, vai buscar água no poço, ele vai buscar água e vai trazer. Já a pessoa pode também servir a Deus de uma outra forma. Uma forma de amor, que é a forma da pessoa fazer algo como um filho faz para o pai. O pai pede para o filho, olha, se você passar por tal lugar, me compra tal coisa. E o filho, de propósito, vai até aquele lugar, compra e traz para o pai. Um escravo não iria fazer isso. O patrão só fala para ele, ó, se você passar, então o escravo, se passar, passou. Se não passar, esquece. Mas o filho que serve o pai com amor, vai procurar fazer aquilo, mesmo que o pai só falou sim. Da mesma forma, a gente vê em Hanukkah. Em Hanukkah, a gente tem a mitzvah de acender as velas, como a gente falou. A mitzvah é acender uma única vela todos os dias. Uma por casa. E acabou. Essa é a mitzvah. Diz a Gemara, você quer embelezar a mitzvah? Cada um da casa acende a sua. Você quer embelezar mais ainda? Cada um acende uma Hanukkiah. Cada dia acrescentar uma vela. Não é uma obrigação. Se você quiser fazer uma mitzvah embelezada, você faz. Se você não quiser, você faz a mitzvah da forma original, da forma inicial. O que aconteceu com o povo? O povo inteiro acabou assumindo que Hanukkah a gente acende Hanukkiah. Não existe acender uma vela. Por quê? Justamente pelo fato de Deus ter dado um beijo em nós, demonstrado um amor especial de pai para filho, quando chega Hanukkah, nós também queremos mostrar que nós somos filhos dele. E nós acendemos da forma mais embelezada. Nós não temos necessidade de fazer isso se nós fôssemos servir a Deus só como escravos. Mas nós queremos demonstrar que nós somos filhos e nós servimos a Ele como filhos. Então a gente quer servir a Deus como filhos, nós vamos fazer algo mais bonito, mesmo que não tenha necessidade. Nós queremos demonstrar o nosso amor por Deus. Nós fazemos algo mais bonito. E na verdade, isso é algo que a gente aprende para tudo. uma lição que a gente tem que levar do último dia de Hanukkah para o nosso ano inteiro. Existem mitzvot que nós já fazemos dessa forma também. Existe uma mitzvah famosa que a gente também faz ela como filhos. A mitzvah do Talit. Deus falou, quando você tiver uma roupa de quatro pontas, coloca o tzitzit nas suas pontas. O que nós fazemos? Compramos de propósito uma roupa com quatro pontas. Não tinha necessidade. A gente vai até a loja e compra uma roupa com quatro pontas para poder cumprir essa mitzvah. Mais ainda, a gente reza todas as manhãs com essa roupa para demonstrar esse amor que nós temos por Deus. E não vamos servir a Deus só ordens como um escravo. Nós vamos servir a Deus como filhos. Não temos necessidade de comprar roupa, mas eu quero comprar roupa. Eu quero fazer algo para o meu pai. E da mesma forma, isso vale para qualquer outra mitzvah. A gente pode cumprir as mitzvot como elas estão ordenadas, e a gente pode querer embelezar as mitzvot. A gente pode comprar um tefilim simples, a gente pode querer comprar um tefilim bonito. A gente pode comprar um lulav comum, mas a gente pode também comprar um lulav bonito, mais embelezado, um etrog mais bonito, hadassim mais bonitos, aravot mais bonitas. A gente pode rezar. Abre o sidur, reza e vai embora. A gente pode também rezar com mais devoção, com mais intenção, entendendo as palavras, tentando entender as palavras. A gente pode sentar e estudar. Estuda para cumprir a obrigação e vai embora. Ou a gente pode sentar e se dedicar no que a gente está estudando. Tentar entender mais profundo. E assim todas as mitzvot. A gente tem as duas formas de cumprir. Ou a gente cumpre elas como escravos. Por que a gente está cumprindo como escravo? Por irá, por temor a Deus. Ou a gente pode servir algo além disso, por amor a Deus. Embelezando cada mitzvah que a gente faz. A gente pode imaginar, ó, eu já estudei 5 minutos hoje, então deixa para lá, não preciso mais estudar a Torá hoje. É verdade, por um lado você já cumpriu a tua mitzvah de estudar a Torá. Mas tem uma mitzvah de estudar a cada momento. E você pode embelezar essa mitzvah estudando mais ainda. E você pode embelezar essa mitzvah estudando um assunto mais bonito, mais interessante. Você pode se aprofundar mais. E assim por diante. Isso é uma grande lição que a gente leva de Hanukkah. Hanukkah é a festa que Deus demonstrou para a gente o amor que Ele tem para nós. E nós demonstramos durante Hanukkah, pelo menos, o contrário também, recíproco, o amor que nós temos por Ele como filhos. Ele demonstrou como Ele é um bom pai e nós tentamos demonstrar como nós somos bons filhos. E a lição que a gente tem que pegar de Hanukkah para todo o resto do ano é para todos os dias a gente tentar manter isso, demonstrar para Deus que nós somos bons filhos. Com certeza dessa forma Deus também vai cada dia nos demonstrar que Ele é um bom pai, fazendo esses beijos, esses detalhezinhos a mais que Ele pode nos dar a cada dia.